Pessoal, boa tarde. Bom dia, né? Da antes de meio-dia ainda?
Não, já passou.
Passou de meio-dia. Boa tarde a todos, tá certo? Sou o senador Hélio José, pelo Distrito Federal, PSD do DF, tá? E para mim é muito prazeroso estar aqui substituindo provisoriamente o nosso senador Paulo Paim. Sou membro titular dessa comissão, da Comissão de Direitos Humanos, né? E estamos juntos aqui debatendo assuntos importantes para o Brasil. E para mim, Martinha, você, que é uma trabalhadora do nosso Ministério da Educação, né, uma servidora e que está desempenhando tão bem suas tarefas, é um prazer estar ouvindo
Obrigada,
você
senador.
e depois estar encaminhando aqui para os debates de conclusão a respeito dessa importante audiência pública do problema tão grave que assola o nosso país, que é o autismo. Né, que atinge tantas famílias e que não escolhe cor, não escolhe idade, não escolhe pessoa, não escolhe. Vem, tá certo? E é um problema de todos nós e que precisa ser visto com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, igual está sendo colocado aqui pelos representantes do setor, né? Eu tive ouvindo um pouco da explanação da Ana Cristina e da Giana Ghiotti, e pude ouvir o apelo da mãe, que é a Cibele, né? Não tive condições de ouvir a Adriana Alves, né? Porque tive um compromisso inadiável, né? Igual estava com outro compromisso ali, mas eu vim atender aqui o nosso querido Paulo Paim, porque essa audiência ela é de alta relevância, importante para a gente estar acompanhando e estar encaminhando da melhor forma possível essa regulamentação da lei dos autistas e todas essas questões que aqui estão sendo debatidas. Então, volto a palavra para você, Martinha.
Obrigada.
Obrigado.
Obrigada a você. Seja muito bem-vindo entre nós. E acho que quanto mais nós conseguirmos envolver nossos parlamentares, nossos gestores, com as famílias, com as organizações, mais nós vamos ganhar nesse processo. Porque nenhuma lei, nenhum decreto, nem a Constituição se torna realidade na nossa vida se nós não tivermos o compromisso e o engajamento nos locais onde nós atuamos de trabalharmos juntos. Por quê? Porque nós temos que mudar a mentalidade das pessoas, a mentalidade da sociedade. E a gente muda mentalidades à medida em que a gente envolve as pessoas. Então, a escola é feita de gente, o sistema de saúde é feito de gente. E são as pessoas que reproduzem preconceito ou que praticam, né, o conceito da valorização da diversidade humana, não é verdade? Então, por isso que a gente não adianta achar que o mundo é ideal. O mundo não é o ideal. Só que o que nos mantém nesse mundo são os desafios. O que que nos faz avançar no dia a dia são os desafios. Então, a gente não pode abrir mão, não pode desistir de construir uma sociedade melhor, nunca, né? E, para mim, uma sociedade melhor se constrói com política pública efetiva. E, por isso, também nós não podemos desistir de tornar a política pública nesse país um direito de todas as pessoas, todas, sem distinção, né? Então, continuando o meu raciocínio, existem duas figuras regulamentadas na resolução número 4 do Conselho Nacional de Educação. Sobre uma, eu já explanei, professor do atendimento educacional especializado. Então, é ele que, em contato com a família, com os professores das classes comuns, com a gestão da escola, vai fazer esse estudo de caso e vai propor o plano de atendimento educacional especializado. É nesse momento que esse profissional vai identificar, com a ajuda da família, da própria pessoa com deficiência, se há necessidade de interface com a área da saúde, com a área da assistência social, transporte, etc., todas as outras áreas de políticas públicas, e deverá promover essa articulação. Existe um outro profissional também regulamentado, que é o profissional de apoio. Profissional de apoio para as atividades de alimentação, de mobilidade ou de higiene. Esse é um profissional da escola que deverá ser formado de acordo com a necessidade de quem ele vai atender. Porque a gente sabe que cada pessoa com deficiência tem uma especificidade. Vai ter uma pessoa que vai usar uma sonda para fazer a sua higiene pessoal. Vai ter uma pessoa que vai usar uma sonda para fazer uma alimentação. Vai ter uma pessoa que não vai usar uma sonda, mas vai usar uma fralda, mas vai precisar de uma ajuda para se locomover. Então, quer dizer, dentro da especificidade, o MEC recomenda que esse profissional tenha uma formação intersetorial, transversal, multidisciplinar, de acordo com a atividade que ele vai precisar prestar. Não é verdade? Então, por quê? Exatamente para se adequar à necessidade do outro e não o contrário, né? Outro aspecto importantíssimo. A educação regulamentou, por meio da LDB, o atendimento escolar domiciliar e hospitalar. Então, toda vez que a pessoa com autismo precisasse ausentar da escola porque está em casa, em algum tipo de tratamento, por alguma razão, ou está numa clínica, por alguma razão, fazendo ali um tratamento que vai perdurar durante X tempo, ele não deve ter o atendimento escolar interrompido. Por quê? Porque precisamos garantir essa continuidade. Esse atendimento deve ser, sim, adequado àquela condição, se lúdico, né, a faixa etária, a etapa de ensino e, principalmente, a condição daquela pessoa. Mas a escola, legalmente, ela deve ter esse planejamento para atender a pessoa em casa, no domicílio, não é? Ou no hospital, ou numa clínica. Então, todas essas estratégias e regulações foram criadas para atender ao máximo a especificidade de cada pessoa presente na escola. Outro aspecto importante, né, que aí o Ministério da Educação tem feito um apoio sistemático aos sistemas de ensino e sempre de acordo com a demanda que vem de lá, nunca daqui para lá, sempre de lá para cá, que é exatamente a contribuição na disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, adequação arquitetônica, formação do professor. Essa é a mola propulsora. Ninguém muda a sua prática pedagógica, o seu projeto pedagógico de escola, se não houver um fundamento, se não houver um conhecimento, um estudo, né, uma ancoragem teórica e prática. Então, por essa razão, o MEC cofinancia esse Programa Nacional de Formação Continuada. Mas quem tem que organizar essas ações todas, de oferta do AEE, de oferta da formação, inclusive envolvendo toda a comunidade escolar, é a rede local. Então, por isso, minha gente, nós precisamos tornar esse debate aqui um debate que seja capilarizado lá no município, envolvendo os gestores e as famílias para estudar cada caso. Porque cada caso é um caso e nós não podemos generalizar que nenhum município organiza nenhum tipo de ação e nem generalizar que todos os municípios vão muito bem, obrigado. Não, nenhum caso é real, nem outro. Agora, de posse dessa informação, que essa regulamentação que hoje está dada, né, pela própria Lei 12.764, que explicita, reafirma e complementa. Agora, como é que vai funcionar lá num município de 15 milhões, vamos supor, de habitantes, e num outro de 2 milhões, e no outro de 10 mil, de 3 mil? Então, cada município tem uma realidade própria, cada município tem uma rede própria de educação. E é ali naquela rede que nós vamos aprimorar esse processo permanentemente, permanentemente. E não há por que a gente desistir da implementação da política pública e desincumbir o Estado. Porque toda vez que a gente desincumbir o Estado, primeiro, que nós vamos segregar, apartar a pessoa com deficiência e suas famílias. Segundo, que nós vamos tirar a responsabilidade da sociedade de se transformar e, principalmente, de se habilitar como uma sociedade cidadã, solidária, justa, com igualdade de condições para todas as pessoas. Então, eu quero encerrar mostrando para vocês alguns dados últimos da educação das pessoas com autismo no Brasil, né? E assim eu encerro e fico à disposição. Aí eu tenho aqui um sistema de voz na minha mão, que daí vai me permitir acompanhar o que vamos colocar na tela. Então, a primeira tela, nós temos um gráfico que mostra o atual número de matrículas de pessoas com deficiência em geral na educação básica. Então, nós temos ali, começando com 2003, 504.039 matrículas com 29% de inclusão. Aí a gente chega a 2014 com 886.815 matrículas com 79% de inclusão. Aí vocês perguntam para mim, e daí?
Sim? Martinha, só um instantinho, que tivemos um problema técnico e a tela não está passando isso.
Bala.
Mas vai resolver agora.
Ah, então tá bom. Então aí vocês perguntariam, mas e daí, né? Bom, daí que nós temos, primeiro, superar o preconceito e a discriminação no direito ao acesso. Então, nós não podemos permitir que nenhuma matrícula seja recusada. Só que não basta ter matrícula. Tem que ter atendimento de qualidade. Então, para mim, hoje, o nosso grande desafio que nós temos que, nesse 2 de abril, a gente precisa reafirmar, é esse pacto de atuarmos juntos, lá na ponta, para que, de fato, todas as pessoas que estejam no sistema tenham atendimento e quem não esteja, venha para o sistema. Aí, com o TGD, a gente está na tela?
Já. Agora os gráficos já estão na tela.
Então, primeiro gráfico, vocês veem que tem duas linhas, né? Uma que diz sobre as matrículas em classes comuns, aí escolas públicas e privadas, outras que diz sobre as matrículas em classes e escolas especiais. Depois eu quero falar o papel de cada uma dessas instâncias. Aí o segundo, nós vamos falar só de matrícula de autistas. Então, ó, em 2009. Por que 2009? Porque é a partir de 2009 que o MEC passa a coletar essa informação no censo escolar. Antes, era uma informação geral. Então, a partir de 2009, a gente especifica autismo, Asperger, todo o espectro, né? Então, em 2009, a gente tinha 59.480, com 82% em classes comuns do ensino regular. E 2014, 83.307, com 83% de inclusão. O que é importante a gente notar aí? Primeiro, que hoje a gente tem como acompanhar esse histórico das crianças, adolescentes, jovens e adultos que se declaram com autismo no ato da matrícula. Segundo, que a gente tem como direcionar para o sistema de ensino os cursos de formação, priorizando as escolas com matrículas de crianças, adolescentes, jovens e adultos com algum tipo de autismo para os cursos nessa área, né? Então, isso ajuda na formulação e no planejamento da ação. Aí a gente vem na educação superior, próximo gráfico. Próximo é um gráfico geral. A gente sai de 5.078 em 2003 para quase 30 mil em 2013, que é o último censo da educação superior. E quem se declara com algum tipo de transtorno global do desenvolvimento na educação superior? Aí é o outro gráfico. Em 2014, 2.767 na educação superior. Deixa eu ver se falei bem. 267. Então, é um número muito pequeno, né? Por quê? Será que as pessoas não estão se declarando ou as pessoas não estão chegando? Creio que as duas coisas. Então, hoje, é um direito de todas as pessoas com deficiência atingirem os níveis mais elevados de ensino. E à medida em que nós efetivarmos e fortalecermos a qualidade da educação básica, as pessoas com autismo terão mais condições, disposição, motivação para chegarem à educação superior e se darem bem. Aí a última tela, com a qual eu quero finalizar, mostra o link, né, do Ministério da Educação para todos no Brasil inteiro, né, todos que nos acompanham à distância e aqui presentes, poderem acessar tanto o parecer da consultoria jurídica da Advocacia Geral da União sobre o cumprimento da sanção, né, mediante recusa de matrícula, quanto à nota técnica número 20 do Ministério da Educação, que orienta os sistemas de ensino para a aplicação dessa multa. Acho que uma sociedade instrumentalizada, munida e informada tem mais condições de fazer o controle social e, principalmente, de atuar em conjunto. Então, eu fico à disposição, assim como toda a nossa equipe do Ministério da Educação, e mais uma vez agradeço, senador, pela oportunidade e a vocês pela atenção. Muito obrigada.